Hoje eu estou com as jornalistas Laura Folgueira e Luísa Destre. Elas são as autoras da biografia de Hilda Hilst, Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hilst, pela editora Tordesilhas. E elas estão aqui participando da Festa Literária Internacional de Paraty, é claro, nessa homenagem a Hilda Hilst. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Luísa. Prazer recebê-las aqui na Rádio MEC.
Boa tarde, Jansen. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde a todos.
Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu sei que a agenda de vocês está super lotada, ainda mais nessa Flip, né, em homenagem à Hilda. Gostaria de começar perguntando para vocês como surgiu esse projeto, né, que é a primeira biografia da Hilda e que já tem um tempinho que vocês estão dedicadas a ela.
Esse projeto surgiu há 12 anos, mais ou menos, quando a gente começou uma pesquisa jornalística sobre essa personagem que foi a Hilda Hilst. O nosso primeiro contato com ela tinha morrido quando a gente começou a pesquisar e escrever, ela tinha morrido há pouco mais de um ano. E o nosso primeiro contato foi com uma figura bem estereotipada, excêntrica. Que era, na época, naquela altura, a figura que existia nos jornais, né? Então, de uma escritora que morava isolada numa chácara com dezenas de cães, que tinha uma obra hermética, que tinha escrito pornografia. E aquilo deu para a gente uma ideia de que devia existir alguma coisa além disso e que devia existir alguma coisa, mais profunda a ser pesquisada. E aí foi a partir daí que a gente começou uma pesquisa bem intensa, que durou mais ou menos 2 anos, e que incluiu pesquisas jornalísticas, então em revistas, entrevistas que ela deu em vida, resenhas, da obra dela, desde o comecinho, assim, desde que ela começa a publicar poesia na década de 50, e que nos levou a entrevistas com pessoas que foram muito próximas dela. A gente entrevistou em torno de 40 pessoas. E resultou nesse livro que agora, com a volta um pouco do interesse pela Hilda, a gente revisitou, atualizou, e lançou.
Bacana. E Laura, o livro traz a biografia cronológica da Hilda, mas ele tem um formato diferente. Ele traz mais as passagens em formato de contação de histórias mesmo, não é isso? Conta pra gente sobre esse formato do livro.
O livro abarca a vida toda da Hilda, né? Começa até um pouquinho antes, porque a gente conta a história da família dela, a história da família em Jaú. A gente, inclusive, foi para Jaú, visitou a propriedade, encontrou documentação, e vai até, enfim, a morte dela. Então, a gente acompanha aí toda essa cronologia, de fato. Mas é um livro que não se pretende uma biografia intelectual da autora, né? A gente realmente narra o que foi a vida dela. Mais ou menos assim, a proposta era descobrir quem foi essa mulher que produziu essa literatura que hoje está despertando tanto interesse. E a gente escolheu um modo muito narrativo, assim, né? Não é uma grande reportagem, no sentido de que a gente cita quem foi que disse tal coisa. A gente escolheu se concentrar mesmo nas histórias e tentar envolveu o leitor a partir dessa narrativa mesmo das histórias. Então, em certo sentido, o livro pode ser visto como uma coleção de episódios, porque a gente está sempre contando essas histórias dela.
E como foi o período de pesquisa? Vocês, além das entrevistas, como foi a pesquisa no material da Hilda mesmo, né? Material íntimo, diários ou cartas ou materiais na Casa do Sol? Como que foi isso?
A gente fez uma imersão no arquivo da Hilda Hilst na Unicamp. Era o início, da abertura para consulta do material. Ele ainda estava começando a ser organizado. E é um material muito impressionante, assim, né? A Hilda escreveu bastante em diário, em caderno, e às vezes dá um pouco aquela sensação de que é alguém que escreveu pensando na posteridade. Foi ela mesma que articulou a venda do arquivo para a Unicamp, né? Então, ela tinha consciência do que é que estava indo para lá, que as pessoas iam poder consultar. E tem, assim, momentos em que parece que são muito confessionais, digamos, né? Ela se coloca de um jeito muito transparente nos diários dela, até às vezes como uma menina apaixonada. Ela já era uma mulher adulta, enfim, mas a gente aproveita bastante isso no livro, num momento em que já na maturidade ela tem um apaixonamento intenso por uma pessoa. e faz registros diários disso, assim, né? Tentando ver sinais de que será que ela era amada ou não. Uhum. É bem bonito, e isso deu pra gente uma proximidade com a personagem que foi bastante importante, né? Você lendo, assim, o que ela escreveu pra si mesma, você consegue entrar um pouco no clima dela de um jeito bem especial. Uhum.
Você disse que ela tinha essa preocupação com a posteridade, né? A gente pode dizer que, então, que a vida dela teria aí dois momentos, ou um marco principal, como vocês disseram, que foi a dedicação à literatura. A partir de determinado momento da vida dela, ela colocou a literatura como a sua devoção principal.
Sim. A Hilda, até os 30 e poucos anos, teve uma vida muito intensa em São Paulo, era como se ela fosse uma espécie de socialite paulistana mesmo. Então, ela convivia com a elite, fazia viagens para a Europa e a festas e tal. E já nesse contexto, ela começa a publicar poesia. E é bastante resenhada por jornais e tudo, que já a conheciam como figura pública, né? A partir da década de 60, ela entende que a literatura é um chamamento maior, e que ela não ia conseguir ter a dedicação e a concentração necessária se ela não abrisse mão dessa outra vida e dessa outra face da vida dela. E aí ela, já casada com Dante Casarini, propõe que eles se mudem para um terreno que a família dela, que a mãe dela tinha em Campinas, e passem a viver lá. E aí ela constrói, ela mesma desenha e manda construir a Casa do Sol, que hoje é o Instituto Hilda Hilst. E aí ela vive o resto da vida, até a morte dela, lá, numa dedicação muito profunda à literatura e à leitura. Não só a escrita da obra dela, mas a ler todos os escritores, e a ler filosofia, e a fazer anotações assim caudalosas nos livros que ela tinha. Tudo isso era material para ela. Uhum. E foi esse afastamento do centro das coisas, digamos, das festas e tudo, que permitiu que ela se dedicasse com essa intensidade. Não quer dizer que ela se isolou, ela não foi uma mulher isolada, pelo contrário, ela recebia muita gente, outros escritores, recebia imprensa, não era um isolamento nesse sentido, mas era um espaço que permitia que ela estivesse conectada com algo mais profundo, que se transformou na obra dela, enfim.
Uhum. E vocês trazem no livro, então, pelo que eu entendi, essa investigação mais profunda sobre o lado humano, né? Além da figura folclórica quase que foi criada, da senhora pornográfica que se mudou para um sítio e que conversava com espíritos, né? Como que vocês... vocês trouxeram também curiosidades da vida dela, por exemplo, sobre a juventude ou hábitos que ela tinha? Ela gostava de ver novela, isso? Queria que vocês contassem um pouquinho de alguma dessas coisas. Inclusive, ela teve um flerte com o Marlon Brando na juventude. Não tem, essas histórias também estão no livro.
Sim. A gente tentou justamente trazer as histórias mais interessantes, assim, da vida dela. Algumas eram histórias que ela mesma contava repetidamente para amigos, e os amigos relatavam a nós sempre. Em questão de hábitos, assim, todos relatam como era um pouco o hábito da Casa do Sol, e todo mundo entrava meio que na rotina dela, né? Da Casa do Sol. E aí, já na época da televisão, porque você falou de telenovela, era justamente... Então, as pessoas acordavam, e ele tinha uma rotina que ela gostava de contar sonhos, então todo mundo contava o que tinha sonhado, e ela também. E aí tinha uma dedicação à leitura e à escrita, e no fim da tarde todo mundo se reunia de novo para conversar, debater, e aí para assistir novela. Uhum. Ela tinha esse hábito de assistir novela, porque ela dizia que ela admirava muito, que ela queria muito ser capaz de escrever como os roteiristas de novela, com começo, meio e fim, escrever uma história, que é uma coisa que, de fato, não existe na obra dela. Ela não tem essa característica como narradora. E a história do Marlon Brando é anterior, é de quando ela tinha 20 e poucos anos e fez uma viagem à Europa. E ela estava saindo com o ator Dean Martin. E ele comenta com ela que o Marlon Brando estava num hotel em Paris. E aí ela fala, ah, então me dá o telefone dele, me dá o contato dele. E o Dean Martin diz para ela, não, imagina, porque senão, se eu te apresentar o Marlon Brando, se eu for lá, você vai me largar. E, mas ela dá um jeito de ela mesma ir ao hotel do Marlon Brando. E aí sobe até o quarto dele, de madrugada, bate na porta. E aí, sem saber o que perguntar para ele, ela pergunta, o que você acha do Kafka? E aí toma um super fora do Marlon Brando.
Apesar de ser belíssima, né?
Apesar de ser belíssima. Ele diz pra ela, você acha que só porque você é uma mulher belíssima pode bater na porta dos homens de madrugada perguntando sobre o senhor Kafka? Mas, enfim, era uma das histórias, uma das anedotas que ela gostava muito de contar sobre essa vida jovem dela.
E conversando com a Jossi de Oliveira, ela ressaltou o fato da dificuldade da Ilda ter sido pouco lida, né? Pelo fato dela ser uma mulher escritora. Vocês perceberam isso durante as pesquisas, os discursos da Ilda? Ela falava sobre isso mesmo, que isso era um dos motivos por ela ter sido pouco lida em vida?
Ela não dizia isso muito publicamente, porque a relação que ela tinha com a questão das mulheres era muito especial, assim, né? Mas o que a gente consegue pensar hoje é que a Ilda teve um modo de se dedicar à literatura que a gente pode entender como masculino. Porque ela conseguiu abolir todas as preocupações mundanas só para se dedicar à literatura, né? Ela não era uma pessoa, por exemplo, que tinha tarefas domésticas, que normalmente as mulheres que fazem. Quando ela se casou, ela jamais foi uma esposa, né? Alguém que se dedica ao marido dessa maneira. Ela sempre foi assim, limpando o caminho para que ela pudesse fazer o que ela considerava importante, digamos assim. E na nossa história, esse é um posicionamento normalmente associado aos homens, né? Geralmente são os homens que conseguem fazer isso, e muitos homens na nossa literatura conseguiram fazer isso, né? Até porque, enfim, as pessoas têm dinheiro e têm a possibilidade de fazer isso. Então, eu diria assim, que ela teve um jeito muito masculino de se dedicar à literatura, de pensar a literatura dela como um projeto, de fato, alguma coisa a qual ela estava sempre se dedicando, né? Aquilo era a vida dela. Uhum. E isso era muito inédito para as mulheres, né? Isso é muito difícil uma pessoa conseguir fazer isso, uhum, né? Mesmo que seja um homem, e especialmente uma mulher. Então, é muito surpreendente, assim, como ela conseguiu fazer isso. Agora, o quanto isso determinou a leitura dela é difícil saber, né? Na verdade.
Uhum. E, encerrando a nossa entrevista, eu gostaria de saber sobre os desdobramentos dessa pesquisa, né? Porque o livro foi escrito a partir de 2006, né?
Entre 2005 e 2006.
E vocês continuaram a se aprofundar na obra da Ilda, né? Desde então. Inclusive, estão lançando também um outro trabalho relacionado à Ilda.
Sim. Bom, o nosso primeiro contato com a Ilda foi, de fato, essa pesquisa. E aí a gente entra em contato com a obra dela nesse ponto como leitoras ainda, né? Então, não como pesquisadoras. Claro que a gente entra em contato com a obra dela no sentido de que você precisa da obra dela para entender quem ela foi. E aí, depois disso, tanto eu quanto a Luísa fizemos uma carreira acadêmica focada em estudar as obras da Ilda. Então, a gente deixa um pouco de lado essa pesquisa sobre a vida dela nos últimos 10 anos e se concentra sobre a obra. Eu especificamente estudei A Obscena Senhora D e depois defendi uma dissertação de mestrado sobre as traduções de Ilda Hilst nos Estados Unidos, como ela vem sendo recebida nos últimos anos nos Estados Unidos, onde ela está sendo muito traduzida. E esse outro trabalho é um livro que se chama A Porca Revolucionária, que está sendo lançado aqui em Paraty e que traz ensaios de várias pesquisadoras mulheres sobre a obra da Ilda. Então, tanto eu quanto a Luísa contribuímos com um ensaio acadêmico para esse livro.
Uhum. Eu, no mestrado, pesquisei a poesia da Ilda. Foi, inclusive, o momento em que eu me formei como leitura de poesia, porque a Ilda exige que você traga esse conhecimento, né, da tradição literária de um jeito muito metódico, quase. E aí, depois no doutorado, eu estudei o Murilo Mendes, eu não estudei a Hilda Hilst. Mas foi a partir daí que então eu comecei com uma relação estreita também com a obra dela. Depois fiz alguns outros trabalhos numa tentativa de entender de um modo mais global assim, o que foi esse projeto literário dela. Mas sou especialista na poesia da Hilda Hilst. Uhum. Assim.
Que bacana. Olha, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Conversamos com a Laura Folgueira, com a Luísa Destre, jornalistas, autoras do livro Eu e Não Outra, A Vida Intensa, de Hilda Hilst, pela editora Tordesilhas. Obrigado pela presença e muito mais sucesso para vocês.
Obrigada.
Obrigada.